O nome dessa história é Alô, Telefonista? E ele está, é um conto que está no livro Histórias de Antigamente, da Patrícia Auerbach, da Companhia das Letrinhas. Hoje em dia, falar ao telefone é muito comum. A gente fala de pé, sentado, andando, fala de qualquer jeito, porque a gente fala muito. E fala com qualquer pessoa, porque a essa altura é raro encontrar um adulto que não tenha um número de telefone. Eu acho que toda essa falta de cerimônia com o pobre do telefone começou quando ele perdeu o fio. Quando eu ainda era pequena, e isso nem faz tanto tempo assim, o telefone tinha fio. Na verdade, tinha dois fios, um que ligava o aparelho à tomada da parede e outro que ligava o fone ao aparelho, onde ficava um disco com números organizados em ordem crescente, com outro disco transparente cheio de furos por cima. Para ligar para alguém, a gente encaixava o dedo indicador num desses buraquinhos do disco de cima e girava ele até o dedo bater numa trava prateada do algarismo pretendido. Está aí a diferença entre discar o número de alguém e digitar num painel cheio de botõezinhos. Voltando ao telefone antigo, quanto maior o algarismo a ser discado, mais tempo demorava para girar o tal do disco. Por isso, quando eu perdi o número de alguém, ficava secretamente torcendo para ele não ter muitos noves ou zeros. Já pensou quanto tempo eu ia perder girando aquele bendito disco transparente se o número fosse 999999? Girar os números era realmente difícil para quem tinha dedos pequenos e pouca força. Às vezes, quando o número 9 estava quase chegando na trava prateada, o buraco escapava do dedo. Ou era o dedo que escapava do buraco? E o disco girava de volta para o lugar. O único consolo era que, em vez de 8 ou 9 dígitos de hoje, o número dos telefones naquele tempo tinham apenas 6. Mas tudo isso aconteceu há pouco tempo, quando o telefone já fazia parte da vida das pessoas, apesar de custar o preço de um carro. Difícil é imaginar que quando meu bisavô comprou o primeiro aparelho, ele era do tamanho de uma mochila grande, feito de madeira, e para ligar de uma casa para outra bastavam dois dígitos. Já pensou que facilidade para decorar o número dos telefones dos amigos? Mariazinha, 34. João Pedro, 27, Luísa, 23. Mesmo com tão poucos números, fazer uma ligação exigia certo ritual. Em todas as casas era comum ter uma mesinha só para o telefone. Ela tinha um banco ou cadeira próximos, um bloquinho de notas, uma caneta e a agenda de telefones escritas à mão, num caderninho com uma divisória para cada letra do alfabeto. O engraçado é pensar que cada família tinha o seu próprio método de organizar o nome nesses caderninhos. Umas colocavam todos os médicos na letra M, outras distribuíam cada um na primeira letra do próprio nome. Era mais ou menos como se faz hoje nas agendas dos celulares. A diferença é que na agenda digital, se você colocar o nome ou qualquer informação da pessoa para quem quer ligar, o aparelho faz a busca e encontra o que você está procurando. Com as agendas de papel, não era assim. Parece bobagem, mas imagine se alguém precisasse achar o telefone de um dentista chamado Sérgio Torres, a quem todo mundo se refere como Dr. Torres. Numa agenda digital, bastaria buscar por Sérgio ou Torres, ou até por dentista, e o nome da tal pessoa apareceria no visor. Numa agenda de papel, a pessoa teria que procurar por dentista na letra D ou Sérgio na letra S. Poderia também procurar seu nome no T de Torres. Mas só uma dessas alternativas teria o telefone do dentista. Então, a busca às vezes demorava um bocado. Já pensou passar por tudo isso com o dente latejando de dor? O fato é que, com o tempo, o telefone foi perdendo seus fios e sua pompa, e hoje ele vai com a gente para qualquer lugar, espremido no bolso da calça ou perdido nas profundezas escuras de uma bolsa gigante. É difícil até de imaginar, mas quando ter telefone em casa ainda era uma raridade, logo que foi inventado, ninguém precisava decorar o número de ninguém. Nem precisava de agenda para anotar os telefones uns dos outros. Nesse tempo, as pessoas tiravam o telefone do gancho, giravam uma manivela e esperavam pela voz conhecida da telefonista que surgia do outro lado da linha. Minha avó conta que na cidadezinha onde ela morava, todos os dias, às 7 horas da manhã, o telefone tocava e Dona Joaninha, a telefonista da cidade, dizia: "Bom dia, a ligação está chegando bem?" Além de cuidar para que a ligação sempre chegasse direitinho na casa das pessoas, a dona Joaninha se preocupava também com a vida das pessoas. Dizem meus avós que quando alguém nascia, morria ou ficava noivo, em poucos minutos a telefonista se encarregava de espalhar a notícia aos parentes e conhecidos. Na verdade, o trabalho das telefonistas era apenas conectar as pessoas e logo em seguida parar de ouvir o que os outros estavam dizendo. Mas às vezes a curiosidade era tanta que elas simplesmente não conseguiam resistir. Certa vez, durante os preparativos para o casamento dos meus avós, eles se falaram por telefone para combinar a viagem de lua de mel. Foi uma ligação demorada, cheia de detalhes sobre o roteiro, a festa de casamento e as famílias dos noivos. Ao fim da conversa dos dois apaixonados, mandaram beijos e se despediram. Mas, quando meu avô desligou, a tal da dona Joaninha, que também estava na linha, disse à noiva: "Ei, ei, não desligue ainda, minha querida. Que delícia saber que vocês vão para Buenos Aires. Nossa, essa vai ser uma viagem linda. Queria até aproveitar para fazer umas encomendas." E seguiu listando os itens que minha avó deveria trazer para ela da viagem de lua de mel. Dá para acreditar? Além de ouvir toda a conversa, a telefonista nem disfarçou que tinha ficado na linha. E pensar que hoje a gente acha que a internet é que tira a nossa privacidade. Isso já era coisa de antigamente. E fim!